No primeiro dia, nós falamos sobre a conexão ser uma história de amor. Eu conecto aquilo que eu sigo, aquilo que eu amo, aquilo que o meu coração é refém dele. E a gente viu que ou eu amo a Cristo, ou eu amo o mundo. Não tem jeito. É uma história de amor. Na nossa segunda mensagem aqui, nós falamos sobre a primeira característica de alguém que está conectado ao mundo, e é o hedonismo, ok? Aquela ideia de que ter prazer é o mais importante da vida. Ontem nós falamos sobre uma outra característica de alguém conectado ao mundo e desconectando de Cristo, que foi o materialismo, ok? Aquela ideia de que a verdadeira alegria reside naquilo que o dinheiro pode comprar. A gente vai ver uma terceira característica de uma vida que está se desconectando do propósito de Cristo, da vida pelo Evangelho, e está se conectando cada vez mais aos valores, aos padrões que o mundo oferece. A gente vai falar hoje sobre uma questão chamada passividade, ok? E eu preciso explicar isso para você, o que eu quero dizer com passividade, pessoal. Quando a gente entende a proposta de Cristo para nós, nós precisamos também entender que o Evangelho propõe para a gente decisões radicais. E isso implica que, a partir de então, pessoal, nós não estamos mais neste mundo a passeio. Nós estamos neste mundo em ambiente de guerra contra os valores contrários a Deus, e só estamos aqui ainda porque Deus tem o propósito de resgatar pessoas do campo de guerra através da gente. Mas quando a gente está conectado ao mundo e não está conectado a Cristo, a gente começa a achar que o que o mundo oferece, suas mensagens, suas sugestões, não são assim uma mensagem de guerra. Pelo contrário, eu fico passivo. Eu levo na boa, eu não tenho critérios para lidar com as informações que o mundo passa. Passividade é isso, gente. É a gente não entender que a gente está sendo bombardeado constantemente com mensagens, com influências, com propostas carregadas de valores contrários a Deus. É a gente achar que esse tipo de proposta é normal. Passividade, pessoal. E para isso, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente tem usado a mídia, como a gente tem usado os meios de comunicação na nossa vida, tá, pessoal? Mas vamos voltar na história de Moisés, antes de falar diretamente da mídia. A gente está vendo a história de Moisés, e a gente viu que Moisés tinha o mundo aos seus pés e ele teve que desconectar-se dos valores do mundo para poder ser o grande Moisés que a Bíblia nos mostra, ok? Hebreus capítulo 11, abra aí. É o texto que a gente tem estudado juntos. Hebreus 11. Hebreus 11, verso 27. Abra aí, gente. Hebreus 11, 27. Todo mundo achou aí? Beleza? Vamos lá. Pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pessoal, esse texto mostra para a gente o que estava no coração de Moisés quando Deus colocou Moisés na fogueira. Vamos lembrar da história. Moisés, um homem de 40 anos, o futuro faraó do Egito, o mundo aos seus pés, as mulheres o amavam, ele tinha a melhor faculdade do mundo, rico, tudo do bom e do melhor. E aí acontece a situação. Ele vai defender um dos seus povos lá, um hebreu, ocorre um assassinato, ele crente que aquilo iria abrir as portas para que ele de vez fosse reconhecido como líder do povo, mas o povo se vira contra ele e Moisés tem que fugir, porque agora o próximo faraó é um assassino. Ele foge do Egito para o deserto. Moisés passa os próximos 40 anos no deserto. Aquele que antes seria o faraó do Egito agora cuida de cabras. Ele dá comida para vaquinhas. Ele perdeu tudo o que ele tinha. Ele passa 40 anos no deserto. Depois desses 40 anos, um dia ele vê um arbusto pegando fogo. Ele fala, que coisa de doido, meu. Esse negócio pega fogo, mas não se consome. E quando ele chega perto, o que acontece, gente?
Moisés.
Não, não, não acontece isso. Imagina, Deus espirra no meio da conversa. Moisés. E se Deus espirra, o universo acaba. Imagina. Não aconteceu isso, ok?
Moisés.
E Deus fala com ele, Moisés, eu sou o Deus dos seus antepassados. Moisés, tira a sandália, meu amigo, porque você está pisando em território santo. Moisés, o meu plano de te usar como líder e libertador do povo continua valendo. Moisés, volta para o Egito. Só que tem um problema gigante, pessoal. Tem um novo faraó no trono. Tem um novo regente, tem um novo ser superior ali, tem alguém que controla, tem alguém que comanda, tem alguém que dita o que é e o que não é, tem alguém que estabelece as influências. E Deus fala, Moisés, vai. Vai para lá. Pessoal, eu no lugar de Moisés, eu morreria de medo. Porque aquele local do faraó era para eu ter ocupado e agora eu sou um criminoso. Eu sou um assassino e agora eu tenho que voltar, lidar com essa pessoa que é capaz de influenciar uma nação inteira, porque Deus está me mandando. E pessoal, o que a gente vê aqui nesse texto sobre o coração de Moisés é o seguinte: Moisés amava mais o que Deus tinha para a vida dele do que o rei podia dar. A gente conhece a história, no início não foi fácil para Moisés. Moisés tentou negociar com Deus, falou, Deus é complicado, é difícil, eu não falo bem, eu não sou o cara tal. Mas Deus vai, convence Moisés e Moisés vai. E o texto diz o seguinte, Moisés não temeu a ira do rei. Quando ele decidiu, ele foi, porque ele via alguém mais importante. Ele via alguém maior, ele via aquele que é invisível. E pessoal, a resposta que você tem que dar hoje é o seguinte, quem é que vai formar as influências da minha vida? Quem é que vai determinar o modo como eu lido, como eu falo, como eu penso? Moisés entendeu que havia um ser superior, invisível, mas que era quem devia formar a sua conduta e as suas influências. Gente, eu estou falando aqui sobre um negócio chamado a vida Corandeu. Já ouviram falar dessa expressão Corandeu? Quem já ouviu? Levanta a mão aí. Os alunos do seminário com certeza sabem, né? Porque é o nome de uma das turmas. Tem aluno aqui da turma Corandeu? Tem? O que, que significa a expressão Corandeu? Gente, Corandeu é uma expressão latina, certo? E vem do latim, né? Não vem da América Latina, meu amigo, tá? Vem do latim. O que, que significa aí, pessoal, da turma Corandeu do seminário? Fala aí. Diante da face de Deus. Galera, a proposta de Deus para nós, de uma vida conectada a Ele, é uma vida Corandeu. É uma vida onde a gente percebe que nós estamos diante da face de Deus continuamente, não só quando eu estou na igreja, não só quando eu estou orando, não só quando eu abro a Bíblia, em tudo que eu faço, não há um centímetro da minha vida em que eu não esteja diante da face de Deus. O temor do Senhor, que Provérbios diz, que é o princípio, é o início da sabedoria, é fundamental para que você tenha essa vida. É você entender o tamanho do nosso Deus. Você entender que Ele é digno de respeito, que Ele é digno de adoração. E Ele é digno, inclusive, de estabelecer quais são as influências que você deve estar recebendo. O temor do Senhor é fundamental para essa vida Corandeu. E, gente, em resumo, a vida Corandeu é você entender que todas as suas escolhas, todas, elas são feitas diante da face do Deus Todo-Poderoso. Você não é dono do seu nariz se você está conectado a Deus. Você vê aquele que é invisível. E as suas escolhas, aquilo que você opta na sua caminhada, são feitas diante da face de Deus. Ele conhece, Ele sabe e Ele deve estar em concordância. A gente precisa falar sobre isso quando a gente vai começar a falar do uso da mídia por vocês, pelos jovens hoje em dia, pessoal. Falar de uso da mídia é um pouco complicado, por quê? Porque a gente usa a mídia em todo o tempo. Pensa só, você acorda de manhã, está indo para a faculdade ou para o colégio, mas antes disso você está fazendo o quê? Vendo TV. Ou se seu pai é chato, ele está com o rádio ligado para você ouvir as notícias, ok? E aí você vai de carro e está o quê? O rádio ligado ali também. E aí você chega na escola, o que acontece? Está lá o professor ensinando, tal, ele começa a citar as notícias, alguma coisa que tem a ver com a matéria dele. E se você não gosta da matéria dele, você está acessando o celular, como a amiguinha fez ontem aqui na minha pregação. Ok? E aí depois você vai para o intervalo, tal, fica lá ouvindo a sua música preferida no seu iPod, tal, volta para casa, vai assistir TV, sessão da tarde, vai no cinema, por aí vai. Vai ler a revista Capricho, que o Edwin assina, como a gente já falou. Ok, gente? E a mídia está bombardeando a gente o tempo todo. E, galera, a gente, como pessoas conectadas a Deus, a gente precisa avaliar o que são essas mensagens que a gente está recebendo. Porque, no final das contas, pessoal, mudam os meios de comunicação. Antigamente não tinha o iPod, não tinha o tablet. Os meios de comunicação mudam, ficam mais bonitos, mais modernos, mas as mensagens são as mesmas, pessoal. São os mesmos, são novos meios, mas são as mesmas mensagens, são os mesmos encantos. É propondo para você a cobiça da carne. Lembra no primeiro dia? A cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. E um erro que a juventude comete na sua relação com a mídia, pessoal, na verdade são dois os erros. O primeiro deles é que a gente assiste, a gente degusta a mídia sem cuidado. Eu tenho certeza que muitos de vocês, enquanto eu estou falando aqui, estão pensando o seguinte: ah, peraí, não precisa avaliar tanto assim, vai. Não é preciso levar tão a sério isso. E, galera, eu quero deixar claro para você, eu não tenho problema nenhum em a gente curtir filmes, livros, viajar na internet, certo? Alugar um DVD, um Blu-ray, ouvir músicas. Eu não tenho nada contra, isso é super 10. O problema não é você assistir, o problema é você assistir sem cuidado. O problema é você assistir sem levar em consideração que você está num ambiente de guerra e tem gente ali querendo te desconectar de quem você pertence. Esse é um erro, pessoal. Assistir sem cuidado. Agora, um outro erro que eu acho pior ainda é assistir achando que você é imune. E aí você até sabe que tem influências negativas. Isso não é errado para você. Você reconhece que tem ali influências negativas, que as mensagens muitas vezes são contrárias a Deus, mas você se acha tanto que você acha que você não é afetado por isso. Você acha que quem é afetado é quem? Ah, é gente que não tem muita cultura, é gente que não tem tanto acesso à informação como eu. Eu não. Eu sou um cara cabeça feita. Eu não sou influenciado assim. E esse é um erro, gente. Porque você não precisa necessariamente imitar o comportamento que você está vendo para que você tenha sido influenciado. É um processo sutil, gente. Você, aos poucos, começa a achar que aquilo que antes era totalmente errado já não é tão errado assim. Afinal de contas, tem mais gente fazendo. E aí você já não mais vai entrar num debate, numa discussão, falando o que você pensa sobre aquilo, porque você já não tem muita certeza do que você pensa. E você, por mais que não esteja imitando um comportamento contrário a Deus, você está sendo conivente, concordando. Então, galera, entenda isso aqui. Ninguém, ninguém é imune a más influências. Ninguém. O apóstolo Paulo diz o seguinte para a gente: aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Ele não diz que tem ninguém de pé. Ele fala: tem gente que pensa que está. Aquele que pensa, que se acha, que fala: eu sou dono da situação, cuidado, meu amigo. Você vai cair. Ninguém é imune, galera. Nós estamos em ambiente de guerra. Nós não temos território neutro. Não há clima de paz. Nós precisamos, então, avaliar as mensagens com cuidado e com humildade. Eu não sou imune. Eu posso, sim, estar sendo influenciado. Gente, como é que o nosso coração é seduzido pelas mensagens que o mundo passa e propaga através da mídia? Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo em alguns textos. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Alguém leia aí. Pode ler, mas fique em pé, por favor, lê alto. E, gente, faça silêncio, porque a palavra de Deus vai ser lida aí. Vamos lá.
Pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizada a própria consciência.
Ok, olha aí. Esse texto fala de uma expressão chamada consciência cauterizada. Olha o processo como a gente acaba sendo influenciado, gente, como o nosso coração é seduzido pela mídia. Primeira coisa é o seguinte, eu antes achava algo errado, mas eu começo a receber tantas vezes aquela informação que a minha consciência ela se acostuma com aquilo. A consciência, gente, é o sistema de radar que Deus deu para a gente. Até aquela pessoa que não é convertida em Jesus Cristo, ela tem ali noções básicas do certo ou errado. A consciência serve para isso. É o sistema de alarme que mostra para a gente que aquilo não é certo. Mas a gente começa a assistir, degustar, conviver. E chega uma hora que a nossa consciência se acostumou. A gente já não grita mais para isso. A gente já não vê mais tanto problema assim. Mas o processo continua. Outra pessoa leia Jeremias 17, 9. Uma menina agora, vamos lá. Leia, fique em pé, por favor. Pode ler, por favor.
O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo?
Ok, esse texto nos mostra que o nosso coração ele é enganoso, ou seja, ele é capaz de nos fazer acreditar em mentiras. E pense só, a minha consciência convive tanto com aquilo que eu passo a acreditar que aquilo não é ruim. E o meu coração me engana. E eu começo a achar que aquilo é verdade. E eu começo a não ver problema naquilo. E aí o processo vai para o próximo ponto, que é Gálatas 5,17. Vamos lá, pessoal. Gálatas 5,17. Gálatas 5,17, vamos lá. Algum equipante, por favor, leia aí. Gálatas 5,17.
Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam.
Vejam só, gente, ambiente de guerra, conflito, guerra, pessoal. A carne, a minha natureza pecaminosa, o meu lado caído, o meu ser humano sem Deus, ele vive em guerra com o Espírito de Deus que habita em mim. Mas o que acontece, gente? Eu começo a me acostumar com mensagens onde eu não tomo cuidado, onde eu acho que eu sou imune. O meu coração enganoso faz o papel dele. E eu começo a concordar com aquilo. E na guerra entre o Espírito de Deus e o meu pecado, a carne me vence. Galera, é muito triste. Eu trabalho com gente da idade de vocês lá na minha igreja. Quantos de vocês já não entendem mais que algumas questões são erradas à luz da Bíblia? E pior, quantos de vocês não estão adotando comportamentos condenáveis pela Bíblia? Porque vocês se acostumaram a conviver e a entender que não há problema. O meu pastor é chato, meus pais são antiquados, a Bíblia é um livro retrógrado. Coração te enganando. E sabe o que está acontecendo, pessoal? O mundo está vencendo. A carne está vencendo. Você está desconectado do Espírito, desconectado do Evangelho, desconectado de Cristo. Passividade nos leva a sermos seduzidos pela mensagem que a mídia carrega de valores contrários a Deus sendo absorvidos. Como é que a gente faz para se relacionar com a mídia, gente? E é o texto da devocional de vocês. Efésios capítulo 5. Vamos lá, todo mundo abre. Efésios 5. Como é que a gente faz para se relacionar com a mídia? Efésios capítulo 5, a gente vai ler, gente, não na sequência de versículos, a gente vai pegar alguns para ler, tá? Efésios 5, 8 a 10. Vamos lá. Abra aí. A gente vai projetar e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ler todo mundo junto agora, certo? Tá? É bom porque se tem alguém dormindo, pelo menos ele... Vamos ler bem alto, tá? Fale bem alto, grite, porque se tiver alguém dormindo, pelo menos a pessoa toma um susto. Vamos lá. Efésios 5, 8 a 10. 1, 2, 3 e... Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Gente, esse é o primeiro texto que a gente precisa ter em mente quando a gente fala de aprender a se relacionar com a mídia. Ok? E esse texto fala pra gente que o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então entenda o seguinte, pessoal. Toda a mídia que você consumir, que você assistir, vai tentar te convencer de que há uma própria versão diferente do que é justiça, bondade e verdade. Toda a mídia que você lê vai tentar te apresentar o que para ela é bondade, justiça e verdade. Vamos fazer um exercício? Quem aqui já assistiu ou assiste Two and a Half Men? Vamos pensar no personagem do Charlie, ok? O que é mostrado como uma vida boa pelo Charlie? Mulherada? Drogas, ok. O que é apresentado como comportamento justo, correto? Hein? Não ter compromisso com nada, né? Ser um vagabundo, né? E o que é apresentado como verdade ali? Que isso dá certo. Ele não é o filho preferido, não é? Não é o cara que dá certo? Toda a mídia apresenta pra gente a sua versão de bondade, justiça e verdade. As propagandas da cerveja Skol. Vamos fazer o exercício? Vocês já viram o tipo de homem que a Skol tenta passar pra gente? É um cara de entre 30 e 40 anos que não trabalha, vive de bermuda, não faz nem barba e só bebe, ok? Esse é o padrão, gente, que é passado. O que tem ali de bondade? Que gostoso mesmo é rir da vida. É o slogan deles. Para que se preocupar, trabalhar? O bom é rir da vida. O que é justo? Justo é você separar o seu tempo, o que for, para curtir com seus amigos e beber. E qual que é a verdade? É que essa é a melhor vida. Isso é aquilo que os quadrados não conseguem, só os redondos. Ok? E, gente, e as novelas? Vocês já viram como todas as novelas estão agora defendendo a causa gay com toda a força? Tá? Tem essa novela agora das nove aí, Fina Estampa. Claro que eu não assisto, né, gente? Quem assiste é o Marquinhos Mota e ele fica me contando o tempo todo. Tá? A Fina Estampa. E, gente, eu vi o autor dessa novela, Fina Estampa, Aguinaldo Silva, ele falando assim, eu quis criar um personagem para essa novela que fosse um homossexual tão cativante que ninguém mais ia ser contra esse movimento. Eu ouvi uma entrevista dele falando isso, gente. Ele vibrava, certo? Todas as novelas têm agora... tem um cara falando o nome do personagem, quem que é? Ah, noveleiro, hein, cara? Ah, é o Cro, né? Então, gente... Toda novela agora tem ali um homossexual que é um dos heróis da novela. Já viram isso? Toda a mídia quer convencer a gente de que há uma nova opção do que é bom, justo e verdadeiro, pessoal. Toda a mídia. Toda a mídia. Como é que a gente lida com isso, então? Primeiro, a gente tem que ter cuidado com aquilo que mostra essas pessoas fazendo, gente. A gente não tem que parar de assistir TV, ir no cinema, ler, ouvir música, usar a internet, nada disso. Mas a gente tem que ter critérios. A gente tem que ter cuidado com o que é mostrado ali essas pessoas fazendo. Efésios 5, 3. Veja aí, ó. Olha o que é dito ali em Efésios 5, 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Galera, a gente tem que ter critérios. O que é que essas pessoas estão fazendo? Quando eu leio o meu livro, quando eu estou no YouTube, o que, que essas pessoas estão fazendo? E aqui o texto deixa claro. Os critérios de Deus para mim não deve haver sequer menção de imoralidade, de impureza, de cobiça na área sexual. Sabe aquele desejo ardente onde o cara vai e faz o que quer com a moça? Gente... Não sei se vocês estão sabendo, mas no Big Brother, nessa edição, aconteceu ali um estupro, tá? Que não é bem um estupro como a gente está acostumado a ver, porque para você estar no Big Brother, pelo menos você já está afim de algo, né? Mas rolou um estupro. Rolou, gente. Foi delegado lá. O cara foi eliminado e está respondendo processo agora. Ok? E o nosso consumo de mídia não deve ter sequer menção de imoralidade sexual, de cobiça. O cara teve vontade, foi lá e se deitou com a mina. A mina estava bêbada, claro, Big Brother, né, meu? Mas ele foi lá, a menina falou que não queria. E ele foi, cobiça. Galera, critérios para a nossa escolha da mídia. Cuidado com o que eles fazem. Efésios 5, de 11 a 12. Vamos continuar vendo. Olha ali, não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Gente, olha o critério aqui de ter cuidado com o que as pessoas estão fazendo na mídia que a gente assiste. Aqui é dito, gente, que tem coisa que é vergonhosa, que não deve ficar sendo transmitido, que não deve ficar sendo comentado, que não deve ser falado. E, gente, relação sexual se encaixa nisso aqui. Daqui a pouco a gente vai falar da perspectiva de Deus sobre sexo. Mas, gente, o que é exposto a... Isso aqui é vergonhoso. E sabe o que o texto diz? Não sei se você percebeu que a gente não tem que participar das obras infrutíferas. Porque quando a gente vê o que eles fazem em oculto, a gente está participando. Então sabe o que você é quando você assiste o Big Brother? Você é um brother, cara. Você é um participante do reality show. Porque o texto diz que você é um participante das obras deles. Sabe o que você é? Você é tão igual quanto eles na tolerância àquilo. Galera, é vergonhoso, não deve ser transmitido. E o fato de eu assistir, de eu gostar, entenda o seguinte, você já está sendo influenciado, porque você é um participante, você não é um espectador. Você está se acostumando com aquele padrão. Cuidado com o que eles fazem, gente. Efésios capítulo 5, verso 6. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. E aqui tem outro aspecto do cuidado com o que eles fazem. Sabe o que é, gente? Porque além dessas coisas vergonhosas, que não devem fazer parte, que não devem ter menção no nosso uso da mídia, muitas vezes a mídia começa a fazer o quê? Ela começa a explicar, ela começa a justificar o pecado. E aí a gente começa a entender que o pecado, ele não tem consequências, ele não traz culpa, ele não causa morte, o pecado não precisa de julgamento, e o texto chama isso, essas explicações que o mundo dá para as coisas erradas como algo bom, chama isso de conversinha tola. Papinho de gente trouxa. É isso que o texto está dizendo. A gente não tem que se enganar, pessoal. O texto aqui diz que por mais que tente se vender um padrão de vida onde essas coisas não têm problema, ah, eu gosto disso, Deus continua olhando para isso e se irando. A proposta de Deus continua sendo contrária a essa. Quem aqui assiste MTV? Galera, MTV é assim, a base para tentar explicar o pecado como algo bom. A MTV tem aqueles pecados, né? Tem aqueles programas de instrução sexual para os jovens. Galera, só dizendo que está tudo certo, que vale a pena. Isso é conversa tola, galera. Cuidado com o que as pessoas fazem. Critérios para você absorver o que a mídia tem te passado. Mas a gente não tem que ter só cuidado com o que eles fazem, não, galera. A gente tem que ter cuidado também com o que eles falam ali. E aí é um segundo princípio para você usar na sua escolha da mídia. Cuidado com o que eles falam. Efésios 5, 4. Vamos lá. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Aqui Paulo começa a desenhar uma série de itens que a gente tem que ficar com o radar alerta. Ele fala, ó, não deve haver obscenidade. Sabe o que é isso, gente? A gente não deve ter preferência por mídias, por entretenimentos que tenham ali um discurso vulgar. Um palavreado pervertido. onde as baixarias e os palavrões sejam algo normal, é a comunicação normal daquele programa. Você já assistiu aquele programa da Fernanda Lima, Amor e Sexo? É isso aí, galera. Tá? Você não vai ter coragem de levantar a mão, eu tô ligado. Tá? Passa na Globo, canal aberto. Certeza que alguma vez você já se interessou. Galera, isso aqui é exatamente o que o Amor e Sexo propõe. É falar de obscenidades. Como se fosse assim, você tá contando uma receita de bolo pro seu amigo. Como se fosse a conversa mais normal do dia. Isso não pode fazer parte, galera, de alguém que está conectado a Deus e não ao mundo. O texto também fala de conversas tolas. Sabe o que é isso? Programas cujo discurso zomba da cara de Deus. Onde se usa ali um palavreado agressivo, né? Provocações e tal, mas de preferência sempre zombando da cara de Deus. Gente, se a gente está conectado a Deus, a gente tem que fazer uma escolha. Eu vou realmente dar ibope e ser influenciado, por mais que eu ache que não, mas sou influenciado por gente que põe o nome do meu Deus no lixo. Quem aqui assiste House? House é muito legal, eu gosto também. Galera, mas House é o maior formador de mau comportamento. É impressionante. Se você assiste muito House, você começa a tratar mal as pessoas. Porque ele vira um herói. Você quer dar respostas ríspidas para os outros, né? Você chega e fala assim, faz isso para mim, né? Aí a pessoa não fez. Você chega, você não pede de novo, faz isso para mim e fala, eu vou ter que falar isso de novo para você, cara. É House, meu, é tratar mal as pessoas e zombar de Deus. Zombar da pessoa de Deus, gente. Conversas tolas. Isso não tem que ser a nossa preferência. O texto também fala de gracejos imorais. E aqui são as piadinhas, pessoal. Piadinhas de teor sexual. Ok? Galera, crente tem que se divertir, tem que rir. Sabe? Faz parte da vida com Deus. A gente tem uma vida cheia de alegria. Mas a gente tem que ter critérios, pessoal. Se a gente está consumindo mídia cheia de piadinhas de teor sexual, a gente tem que abrir mão, porque isso é desconectar-se de Deus. Galera, eu curto demais assistir CQC. Vocês curtem também, né? Pânico eu não gosto tanto, já gostei. Mas sabe de uma coisa, pessoal? Isso para mim é uma luta. Porque o CQC, eles fazem muitas e muitas piadas de teor sexual. Praticamente todos os comentários que eles fazem entre uma matéria e outra é de teor sexual. O Rafinha Bastos, ele era o mais baixo de todos. Ele saiu, mas não tem jeito, pessoal, isso continua. Isso é um exercício para mim, não é só para vocês. Eu preciso amar menos esse tipo de entretenimento. Porque eu sei que isso me acostuma a um tipo de palavreado, a um tipo de piada que me afasta de Deus, que não tem a ver com o que Deus propõe. E galera, olha o que o texto diz. Isso é inconveniente, ou seja, isso não convém para quem é salvo. Isso não convém para quem conhece a Deus. Isso vale tanto, gente, para os programas que você assiste quanto para o seu uso da internet. Às vezes a gente acessa o Facebook dos jovens e, pessoal, o que ele não tem coragem de fazer na sala da TV da casa dele, porque o pai está vendo, ele põe tudo no Facebook. Piadinhas baixas, ok? Trata mal as pessoas, revela que a fé dele em Deus não é uma fé genuína. Deus não passa de um coleguinha que ele alopra com Deus nas suas piadas ali no Facebook. Ou se você tem blog, ok? Ou nos e-mails que você manda para os seus amigos. Isso tem a ver com o modo como a mídia se comunica. E às vezes você está fazendo isso. Você é um veículo da mídia que você está exatamente fazendo isso, pessoal. O lado bom é que o texto propõe para a gente uma mudança. Ao invés da gente ter obscenidades, conversas tolas, graças de morais, ao invés disso, ações de graça. Isso aqui tem a ver, gente, com um novo vocabulário, com a nova mensagem que a gente tem que apreciar. Falando sobre a área sexual, que talvez seja a que mais pega quando a gente fala da mídia, gente, a gente precisa entender, a gente precisa enxergar que o sexo, ele é um presente dado por Deus para os seres humanos. Quando Deus cria o universo, você lembra da história? Deus olha para todas as coisas criadas e ele diz que aquilo é bom. A primeira vez que Deus diz que algo não é bom é quando ele vê que o homem está só. Ele fala, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma companheira que lhe seja equivalente. E aí Deus vai e cria Eva. E quando Deus cria Eva, o relato bíblico diz, então Deus criou o homem e a mulher. E Deus uniu o homem e a mulher. E é dito, tomará, pois, o homem e a sua mulher, se tornarão os dois uma só carne, e eles deixarão pai e mãe. E, gente, aí Deus celebra a união sexual. Foi Deus quem criou o sexo. Entende isso aqui, gente? A relação sexual foi criada por Deus. E a gente tem que ter a capacidade de olhar para isso com ação de graça. Com uma atitude de gratidão, porque é um presente de Deus. É algo que Deus fez para o ser humano. É algo que Deus deu de presente para a gente. Então a gente tem que olhar para o sexo, gente, e entender que Deus permite que isso exista para que a gente agradeça a Ele. O sexo não foi criado por Deus para ser rebaixado, como o mundo e a mídia tentam fazer. Gente, quem aqui já foi num show de stand-up comedy? Você sabe o que eu estou falando. Gente, o sexo no mundo ele é rebaixado. Ele é colocado como é instinto. Mas, galera, isso é um presente de Deus para a gente. E nós, como cristãos, não podemos ouvir piadinhas, comentários obscenos e rir disso. Pelo contrário, pessoal, quando a gente vê o sexo sendo rebaixado, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que chorar. A gente tem que se incomodar. A gente tem que falar, meu Deus, não é para isso que o Senhor deu esse presente para nós? A vida corandeu não é uma vida que se alegra em ver os presentes de Deus sendo rebaixados, gente. Ela entende que é um clima de guerra. E nesse clima de guerra, os presentes de Deus estão sendo jogados na lama. Ações de graça, pessoal. A gente é capaz de lidar com a mídia e agradecer a Deus pelo que está sendo veiculado ali e que promove os valores dele. Na área sexual, galera, se a gente fica rindo, se a gente curte, se a gente vibra com as mensagens que rebaixam o sexo, a gente está jogando o presente de Deus no lixo. A gente está se acostumando a pensar assim, eu tenho medo, eu quero abrir meu coração aqui para você, galera. Eu tenho medo de quando vocês casarem. Eu tenho medo dos namoros de vocês. Porque vocês podem estar achando que vocês não estão sendo influenciados por isso, galera. Mas vocês estão. Se você não entende que há uma guerra e você está na passividade, você está aos poucos absorvendo o sexo como algo rebaixado. Como algo onde vale o que você quiser, não como um presente de Deus. E eu temo, gente, por vocês. Eu temo porque vocês vão acabar se destruindo. Rapazes, moças, ou rapazes, e moças, porque isso é perversão do sexo criado por Deus também. Eu temo por vocês, gente. A hora de vocês entenderem que não dá para ser passivo no uso da mídia é agora, galera. De vocês dizerem, não é esse tipo de influência que eu quero ter, a minha vida tem que ser corandeu. Eu não quero rir, curtir, gostar de valores como esse, de programas como esse, de livros, de sites, de piadas como essas. Cuidado com o que eles fazem, cuidado com o que eles falam. Eu queria terminar, gente, dando três sugestões para você, tá bom? Para você se desconectar, não da mídia, porque isso não é o que Deus quer de você, mas se desconectar da passividade no uso da mídia. Primeira sugestão, assista, consuma, leia, ouça proativamente. Sabe o que é isso? É você entender o seguinte, quem decide a hora de mudar o canal sou eu. Deus me deu essa capacidade. Quem decide a hora de fechar o livro, de mudar a música no iPod, de mudar o site, de fechar o computador, sou eu. Ninguém mais. Assista proativamente. Assuma a responsabilidade. Essa é a sua zona de guerra. E você tem que ter a responsabilidade de agir. Outra coisa, gente, assista prestando contas. O que eu quero dizer com isso? Olha para mim aqui. Eu sei que alguns de vocês já estão num estado tão deplorável, gente, tão terrível, de mau uso da mídia, que vocês estão viciados em alguns programas, em alguns sites, em algumas revistas. Não vou pedir para ninguém se pronunciar, porque ninguém teria coragem, mas você que está nesse estado, você sabe disso. Você sabe o tempo que você tem gasto. Você sabe como isso tem alimentado os seus desejos. Eu quero te propor o seguinte, assista com prestação de contas. Sabe o que é isso? Peça ajuda. Chega para o teu pastor e fala, pastor, eu não aguento mais. Eu entro continuamente nesses sites. Peça ajuda para os seus colegas, mas não vai pedir para colega que é igual você, na mesma luta, vai pedir para gente que está caminhando com Deus a passos mais rápidos. Fala, cara, eu preciso da tua ajuda. Porque eu não aguento. Eu sempre estou comprando essas mesmas revistas. Peça ajuda. Porque você pode estar num estado de vício. Não é mais degustar mídia, você está viciado em algo. E última sugestão, assista com gratidão. Abre em Filipenses 4:8, gente. Filipenses 4:8. Vamos lá. Filipenses 4:8. É um último texto para ajudar você a entender como é que você pode ser grato a Deus enquanto está consumindo mídia. Aí vai ter uma série de itens que você vai entender se vale a pena ou não. Vamos lá, eu quero um rapaz do Avatar para ler. Olha que interessante, pessoal. Tudo que for o quê? Vamos lá, um por um. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, puro, amável, boa fama, excelente, digno de louvor. Pensem nessas coisas. Galera, isso aqui é um filtro maravilhoso para você escolher os seus entretenimentos, seu uso da mídia. Eu não estou falando aqui só de coisa cristã, não, gente. Você tem muita música não cristã que vai falar de coisas bonitas, coisas nobres, coisas louváveis, coisas dignas de louvor, de respeito. Você vai ter filmes que são assim, programas que promovem isso, gente. Graças a Deus, o mundo está corrompido pelo pecado, mas não a ponto da gente não conseguir encontrar isso, mesmo por pessoas não cristãs. Tudo que for bom, tudo que for nobre, tudo que for de boa fama, tudo que for digno de louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Galera, não tem esfinge de Moisés no Egito, porque ele escolheu ser influenciado pelas coisas de Deus e não pelas coisas do faraó e do seu domínio. Ele fez uma escolha. Entenda o seguinte, o Deus de Moisés é um Deus que exige que escolhas sejam feitas. O Deus que a gente prega aqui não é um Deus que diz para você o seguinte, você quer caminhar comigo? Então vem e não precise mudar nada. O Deus que a gente prega aqui é um Deus que diz, você quer caminhar comigo? Sim, então venha. E a partir da sua vinda, eu começarei a mudar áreas da sua vida. Você não precisa mudar para vir. Você vem porque eu te amo, porque eu propus salvação para você. E pela fé você vem. Mas uma vez que você veio, há critérios, há escolhas, há padrões. Galera, Deus te ama do jeito que você é. Do jeito que você é. Do jeito que você está agora, Deus te ama. Mas ele se recusa a deixar que você continue assim para sempre. Ele tem critérios. Ele tem padrões para conviver com ele. Para ser amigo dele. Moisés entendeu isso. Moisés via aquele que é invisível e ele queria ser mais amigo daquele que é invisível do que ser amigo do faraó. Entendam isso, gente. O evangelho propõe para a gente uma vida de escolhas. Quem é que vai me influenciar? Quais são os valores que eu vou adotar? Abaixe a sua cabeça. Fale com Deus. E talvez você esteja observando a sua vida e entendendo que realmente você está muito mais numa atitude passiva diante da mídia do que entendendo que é um clima de guerra. E que você tem que fazer as escolhas de acordo com aquele que é o seu comandante nessa guerra. Você está sendo influenciado derrubado, perdendo comunhão, desconectado do seu comandante. Você não tem critérios para os seus livros, para o seu uso da internet. E talvez você até já seja um cristão, mas você está só com a sua consciência se acostumando com o mundo. O seu coração está te enganando, dizendo que vale a pena. E a tua carne está te vencendo. Eu queria propor para você nesse momento que você resgate a sua amizade com Cristo. Que você prefira, como Moisés preferiu, olhar para aquele que é invisível e permitir que ele seja a sua influência dominante. Permitir que ele haja como um filtro para quando você estiver na internet, ou lendo, ou vendo TV. Diga para ele: Deus, eu prefiro a tua influência, eu quero a tua influência, do que a influência poderosa dos faraós, da TV, da internet, formando a minha caminhada. Eu prefiro a tua influência. Me perdoe porque não tenho estado atento aos critérios que o Senhor tem para mim. Mas me ajude. Eu quero caminhar corandeu diante da tua face, entendendo que cada escolha de canal, de literatura, de sites, de amigos na internet, são feitos diante da tua face, Deus. Que eu não sou dono do meu nariz. Me ajude, Deus, a não ser passivo no uso da mídia. Me ajude a entender que há influências negativas e nocivas. E eu tenho que fazer escolhas para que eu continue conectado e bem influenciado pelo Senhor, o Criador do Universo. Eu quero ser teu amigo, Deus. Eu quero estar disposto a abrir mão daquilo que é muito gostoso, divertido. Eu rio bastante assistindo, lendo, vendo, ouvindo. Mas eu sei que não promove o teu valor e o teu ideal, Deus. Faz-me viver diante da tua face. Que eu não espere chegar na eternidade para ser teu amigo. Que a gente possa curtir uma amizade profunda desde agora e para todo sempre. Fale com Deus.